Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor, curiosidades, históricos, fatos marcantes, informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui na Web Rádio Verdão, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, sempre traremos uma situação de uma história inusitada que marca a vida palestrina, ou de um jogo, ou de uma competição, ou de um atleta, enfim, algo que marque um pouco a memória palestrina e que tenha relevo, que possa também se conectar a algum assunto premente da vida do clube na semana e que tenha um viés histórico, informativo, de conhecimento, uma transmissão de conhecimento da rica história do Palmeiras a nós, torcedores do Verdão. E no nosso podcast de hoje, nós abordaremos a respeito de um atleta, né? Mais especificamente, o Palmeiras é um dos clubes do futebol brasileiro, notadamente, que mais atletas estrangeiros agregou em suas fileiras ao longo do tempo, tá? Em mais de 100 anos de história, o Verdão aí tem mais de 100 jogadores das mais diversas nacionalidades que atuaram pela equipe de futebol profissional do Alviverde. Obviamente, com maior ênfase nos atletas sul-americanos, né, nos vizinhos aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, enfim. E hoje, no atual elenco palmeirense, temos dois atletas de origem estrangeira, né, Alejandro Guerra, meia venezuelano, e o atacante colombiano Miguel Borja, ambos atuando com bastante desenvoltura, mais adaptados, foram contratados junto ao Atlético Nacional da Colômbia após a conquista desse time da Taça Libertadores. Os atletas foram destaques e a dupla veio aportar no Palmeiras a partir de 2017, né? Especificamente o Miguel Borja, tantas vezes contestado, né, no ano passado, enfim, até mesmo algumas críticas justas, outras nem tanto, né, por conta de um atleta jovem, de um atleta que tem uma origem humilde, que estava em fase de adaptação, obviamente era normal uma oscilação. E já vemos um reflexo disso, né? O Miguel Borja, com 6 gols marcados na primeira fase do Campeonato Paulista, que se encerrou no último final de semana, ele é o atual artilheiro da competição estadual. Se ele manter essa eficiência no restante do campeonato, ele pode entrar para a história do futebol paulista. Sim, poucos notaram essa situação e conseguem dimensionar que o Borja pode escrever o seu nome sim na história do futebol paulista ao se tornar o primeiro jogador estrangeiro da era profissional a ser artilheiro do campeonato estadual mais importante do país. Portanto, um feito maiúsculo que o Borja pode alcançar com a camisa do Verdão, né? Aí, sendo o primeiro estrangeiro, né, a marcar o seu nome como o maior artilheiro da competição. A exceção feita, né, dos primeiros tempos do futebol, na década de 10, né, de 1902 até a metade da década de 10, onde maciçamente, né, atletas de origem britânica, inglesa, alemã, né, acabaram conquistando a artilharia geral da competição, né, numa época em que eles predominavam e introduziram o jogo aqui em nosso país, né, de lá para cá, jamais um jogador estrangeiro escreveu seu nome como sendo o artilheiro máximo da competição. E jogador sul-americano, nenhum, né? Tivemos tantos grandes craques, né, atuando pelas mais diversas equipes aqui de São Paulo, de origem sul-americana, né? E nunca houve um artilheiro do Paulistão, curioso isso, né, que pudesse aí escrever seu nome na história. E o Borja está perto, podemos dizer assim, está perto desse feito, se ele manter essa regularidade que ele demonstrou na primeira fase da competição, né? Resgatando um pouco essas origens do passado, atletas estrangeiros numa fase amadora do futebol paulista, nós tivemos três atletas, né? Talvez o de mais destaque seja Herbert Boyers, um inglês que atuou pelo São Paulo Athletic. Ele foi artilheiro em 1903, 1904 e 1910, portanto, o início, bem o início do futebol paulista, né, onde notadamente a principal equipe era o São Paulo Athletic, da comunidade inglesa, não obstante era o time do Charles Miller, né, uma das correntes de historiadores afirma que ele é o introdutor do futebol oficial no Brasil. Enfim, era o time dele, e o Herbert Boyers era um atleta de destaque e que se sagrou artilheiro por 3 vezes do Paulistão nesse período. Depois, na sequência, nós temos a figura de Hermann Friese, um alemão que atuava pelo Sport Club Germania, atual Sport Club Pinheiros. Ele foi artilheiro em 1905, né, na Germania, que aí foi a equipe de Arthur Friedrich, e teve um certo destaque na era amadora, né? Então, em 1905, esse alemão registrou esse feito. No ano seguinte, em 1906, outro alemão, Fuller, também atleta do Germânia, sagrou-se artilheiro da competição do Campeonato Paulista. E por fim, né, o mais recente, podemos dizer assim, foi o britânico Watley, que atuou pelo Mackenzie College e foi artilheiro em 1913. De lá para cá, nenhum atleta estrangeiro conseguiu tal feito, o qual o nosso Borja pode alcançar. É, Borja, em 2016, né, atuando pelo Atlético Nacional, como mencionamos, na Colômbia, ele marcou 17 gols em 27 partidas e conquistou o prêmio de Rei da América, que o jornal uruguaio O País dá ao melhor atleta sul-americano de destaque no ano, né. Isso chamou a atenção da diretoria do Palmeiras, e logo em 2017, no ano seguinte, ele foi contratado. Na sua primeira temporada, ele participou de 43 jogos e marcou apenas 10 gols na temporada de estreia, né? Aí sendo, por vezes, muito acionado do banco de reservas, não tendo uma regularidade como titular, passando ali pelas trocas de comando do Eduardo Batista e do Cuca. Ele teve um período de bastante como que eu posso dizer, ele foi bastante contestado pelo torcedor, foi bastante contestada a sua qualidade de atacante, né? E não obstante, aí criou-se inúmeras dúvidas em relação ao seu futebol e até mesmo a sua continuidade. Cogitou-se ao fim da temporada algumas especulações do futebol chinês que pudesse levá-lo para lá, para ele continuar a sua carreira, mas a diretoria do Verdão apostou na figura do Miguel Borja, e ele, mais adaptado nessa temporada, ele já responde, pelo menos nesse início, com um início bastante promissor em termos de números, né? Em 10 jogos que ele atuou nessa temporada, a maioria como titular, né? Inversamente ao que ocorria no ano passado, ele já anotou 7 gols na temporada, né? No estadual, Borja marcou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nos clássicos contra o Santos e contra o São Paulo, diante do Mirassol e contra o Linense por 2 vezes, além de anotar um gol na partida de estreia da Copa Libertadores, na vitória diante do Júnior Barranquilla fora de casa por 3-0. Portanto, Borja mantendo aí uma regularidade expressiva, principalmente nos jogos grandes, né? Tivemos, podemos dizer assim, 3 jogos maiúsculos na temporada, diante do São Paulo, do Santos e do Júnior Barranquilla, em que as atuações do Verdão foram atuações com certo brilho nos seus triunfos, e o Borja teve destaque nos 3, portanto, um elemento chave. Se pensarmos nos artilheiros estrangeiros do Palmeiras, num recorte mais amplo, no século XXI, né, os 3 maiores artilheiros estrangeiros do Palmeiras são o meia chileno Valdívia, com 41 gols, né, durante o período em que ele vestiu a camisa palmeirense. Na sequência, um conterrâneo do Borja, o atacante colombiano Muñoz, com 32 gols marcados, e o argentino Barcos, com 31 gols. São aí, no século XXI, os 3 maiores artilheiros estrangeiros do Verdão, né? Borja, nos 2 anos que ele já defende as cores palestrinas, né? Um ano e mais, 2 ou 3 meses desse início de temporada, Borja já possui 17 gols e já vislumbra, sim, por que não, figurar entre os estrangeiros que mais marcaram nesse século pelo Palmeiras, né? Se imaginarmos aí que, para alcançar o Valdívia, que é o principal artilheiro, falta cerca de 24 gols, não é de se descartar que ele possa ter uma regularidade com os números que ele vem apresentando e alcançar e até mesmo superar facilmente essa marca. O atacante colombiano também já é o 9º maior artilheiro de toda a história do Estádio Palestra Itália. Olha aí, quantos e quantos jogadores estrangeiros vestiram a camisa do Palmeiras, né? Como a gente disse, mais de 100 atletas estrangeiros defenderam o Verdão ao longo do tempo. E ele já é o 9º maior artilheiro nos gols marcados dentro dos nossos domínios, do Estádio Palestra Itália, desde 1917 até hoje, né? Com 10 gols marcados na Casa Palestrina, o Borja figurando com bastante destaque, né? Mostrando aí que ele gosta do calor da torcida, né? É importante o torcedor apoiá-lo, porque dos 17 gols que ele marcou em sua carreira pelo Palmeiras, 10, né, mais que a metade, foram diante do torcedor. Então ele se sente à vontade atuando em nossos domínios, o que demonstra aí que ele é um jogador que precisa do apoio e que pode render bastante quando, sim, apoiado pelo torcedor, que não deixa de dar o seu aplauso ou a sua crítica quando merecida, de forma justa, né? O torcedor palmeirense, sempre muito apaixonado e crítico, sabe aplaudir e sabe cobrar na hora certa, mas é um número que é bastante interessante, esse do Borja já sendo um dos maiores artilheiros do nosso estádio como atleta estrangeiro. À frente dele, até por termos de comparação, na Casa Palestrina estão, pela ordem, o argentino Juan Raúl Echevarrieta, com 46 gols, marcados. É o maior artilheiro do estádio Palestra Itália, sendo um atleta estrangeiro. Na sequência vem o Tiki Arce, paraguaio. Tiki Arce, excelente cobrador de falta, de pênaltis, bola parada, enfim. Com 27 gols, ele é o segundo maior estrangeiro a marcar em nosso estádio. Na sequência vem o colombiano Munhoz, com 20 gols marcados. Artime, uruguaio, Luiz Artime, com 18 gols marcados, aparece logo na sequência. Vila Dônica, uruguaio também, com 14 gols marcados, atuou na década de 40, pelo Verdão, meio atacante. Valdívia, chileno Valdívia, com 13 gols também, à frente de Borja. E os outros dois que ainda figuram acima do Borja, e que fatalmente serão ultrapassados com mais brevidade, é o Rincón, meia colombiano também, com 11 gols, e o Churri Cristaldo, argentino. Ambos, Rincón e Cristaldo, com 11 gols marcados, são esses atletas que estão acima do Borja como os maiores artilheiros do estádio Palestra Itália, sendo estrangeiros, né? Então aí o Borja mirando alcançar e ultrapassar essas marcas. Se formos pegar um recorte ainda maior, se formos falar além das nossas fronteiras, né, e se pensarmos em toda a história do Palmeiras, os cinco maiores artilheiros estrangeiros, pela ordem, são, né, Etchevarrieta, esse insuperável que jogou entre 1939 e 1942 pelo Verdão, marcou um número assombroso de 114 gols com a camisa do Verdão. Aí um artilheiro nato, Etchevarrieta, né, peça importante, os dois títulos paulistas de 40 e de 42 com o Verdão. Na sequência vem Arce, paraguaio, né, com 57 gols marcados, num período de 1998 a 2002. Né? Depois, na terceira colocação, outro argentino, Bóvio, com 56 gols marcados entre 1947 e 1949. O uruguaio, Vila Dônica, com 50 gols, aparece também na lista dos cinco maiores. Ele atuou entre 42 e 1946. E o quinto maior artilheiro foi o Luiz Artime, outro uruguaio, com 48 gols, atuando entre 68 e 1969. Se pegarmos os atletas colombianos que defenderam o Palmeiras na história, o Borja é o sétimo atleta de origem colombiana a defender o Verdão. O primeiro colombiano a jogar no Palmeiras foi o meia Fred Rincón, em 1994. Né? Curiosamente, esse número poderia ser maior. Né? Quem não lembra de Carlos Castro e Carlos Trelles, né? Carlos Castro ali no início dos anos 2000, e o Carlos Trelles nos anos 90, que foram atletas colombianos que vestiram a camisa do Palmeiras, treinaram, enfim, fizeram apresentação, mas nunca sequer atuaram uma partida oficial pelo Verdão. Né? Então, esse número de 7 colombianos que defenderam o Palmeiras ao longo da história, poderiam ser 9, caso Carlos Castro e Carlos Trelles também contribuíssem aí em suas passagens relâmpagos pelo Alviverde. Vestiram a camisa, mas sequer deram o ar da graça para o torcedor. Né? Fazendo apenas uma comparação dos números, trazendo em termos de curiosidade, os números dos atletas colombianos no Palmeiras ao longo do tempo é o seguinte. Rincón, como nós mencionamos, meio campista dos anos 90, fez 75 partidas, marcando 21 gols. Né? Lozano, que também atuou nos anos 90, uma passagem mais curta, como atacante, fez 19 jogos e marcou 2 gols. Né? O meia atacante Asprilla, né, nos anos 2000, vestiu a camisa do Palmeiras por 53 vezes, marcando 12 gols. Né? Foi importante aí na conquista da Copa dos Campeões de 2000 pelo Verdão. Enfim, um jogador de renome mundial que deu a sua contribuição também ao Palmeiras. Depois, o colombiano que mais defendeu o Palmeiras é o Dario Munhoz, Leon Dario Munhoz, com 141 jogos e 32 gols marcados. Tá? O jogador que mais, o jogador colombiano que mais defendeu o Palmeiras, né? Número de partidas, e é aquele atleta colombiano que mais vezes foi às redes com a camisa do Verdão, arma secreta ali nos anos 2000, entrava no segundo tempo, correria, né? Depois ficou um pouquinho rechonchudo e foi perdendo espaço, enfim, mas sempre carinhoso com o Palmeiras, possui na Colômbia condomínios com os nomes que fazem referência e alusão à história do Palmeiras, então um jogador que a gente tem muito, muito carinho, né? Depois, um outro colombiano que teve um destaque, nem tanto pelas suas atuações, mas sim pela sua maneira carismática, digamos assim, Pablo Armero, lateral esquerdo, que fez 80 partidas e fez apenas um golzinho pelo Verdão, né? Ficou marcado ali pela aquela dança célebre que ganhou o nome de Armeration. Enfim, o torcedor lembra com bastante carinho, tem muita coisa nas redes sociais, enfim, tem imagem resgatada. Mais recentemente, o zagueiro que hoje atua no Barcelona, Yerry Mina, com 49 jogos e 9 gols marcados. Um zagueirão aí que passou recentemente pelo Palmeiras e deixa saudade. Quem sabe aí, com pouco espaço no Barcelona, ele não possa ter um reempréstimo, né, ao Verdão. Seria de grande utilidade para o nosso sistema defensivo. E todos esses atletas, né, incluindo o Borja, né, que até a última partida diante do São Paulo Futebol Clube, ao qual ele atuou, ele possui a marca de 53 partidas e 17 gols marcados, né? Todos esses atletas defenderam, né, um certo período, defende o Mina e o Borja a seleção nacional da Colômbia, né? Borja desde 2016 está sendo convocado regularmente para defender a seleção do seu país, e é uma das esperanças, né, para que a equipe tenha uma boa participação na Copa do Mundo da Rússia, que acontecerá nesse ano. A Colômbia, que está no Grupo H, ao lado de Polônia, Senegal e Japão, e certamente o Borja estará entre os convocados para a participação da Copa do Mundo, né? Mas antes disso, com toda certeza, o torcedor palmeirense espera que o Borja siga evoluindo com a camisa alviverde e se dedicando ao que ele tem feito de melhor, que é marcar gols, né? Gols importantes, e que possam, com isso, né, levar o Palmeiras aos objetivos tão sonhados pelo torcedor e por esse elenco, né? E que ele, Borja, propriamente, possa, né, conduzir o Verdão como um grande artilheiro a mais um título paulista, né, e marcar o nome dele como sendo o primeiro atleta sul-americano a entrar na galeria dos artilheiros do Campeonato Paulista, uma competição com mais de 116 anos de história. Olha, seria um feito muito consagrador para o Palmeiras como instituição, e um merecimento para esse Miguel Borja, né, o símbolo, podemos dizer assim, de tantos e tantos imigrantes de outras nações que deixam seu país, deixam as suas origens para vencer numa terra estrangeira, em tempos de intolerância, né, em termos de exceção, né, onde inúmeras barreiras e obstáculos se colocam, né? Seria algo muito simbólico, né? Seria algo importante para toda essa comunidade, né? Esse exemplo aí que o Borja poderá deixar aí, gravando o seu nome na história do futebol paulista como sendo o primeiro artilheiro. Torcemos muito para que isso aconteça, para que as conquistas passem pelos pés do Borja e todos os atletas do Verdão, mas torcemos em particular para que ele possa cada vez mais seguir evoluindo e ajudar o Palmeiras a conseguir os seus objetivos. Certo? Essa é a nossa curiosidade histórica do podcast que nós apresentamos a partir de hoje. Né? Interaja nas minhas redes sociais, opine, participe, comente, né? Nos corrija, caso algum número ou alguma informação não estiver de acordo, né? Debatemos, cruzamos esses dados, enfim, estamos sempre abertos a uma discussão saudável sobre a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. No Facebook, você pode me encontrar por lá, meu nome é Fernando Galupo, Galupo com dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras, não tem como errar. No Twitter, @palestragalupo, tudo junto, Galupo novamente com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. O e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um site, um blog, né? Que é fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão, uma rádio de palmeirense, feita por palmeirenses para palmeirenses. Salve palestrinos! Aqui é onde a história sempre terá voz e ela se mantém sempre viva.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.